Agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar. Estamos dando início a mais um programa Papo de Geronto, onde você só ouve aqui na sua 95.3 FM, a rádio onde você ouve diferente, a Rádio UFSCar. Hoje a gente tem a honra aqui de contar com a presença da professora doutora Aline Gratão. Ela é professora do Departamento de Gerontologia aqui da UFSCar e também ela faz um trabalho importante. Ela é quem comanda o ambulatório de gerontologia do Hospital Universitário aqui em São Carlos. E esse ambulatório, ele tem a honra de ser o primeiro ambulatório de gerontologia do Brasil. Então, é um desafio para a professora, né, estar trabalhando na implantação desse ambulatório. E também é um benefício muito grande para a população são carlense. E para falar disso, está aqui a professora Aline. Seja bem-vinda, Aline.
É um prazer estar aqui com vocês.
Puxa, o prazer é nosso, Aline. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, Aline, o ambulatório de gerontologia, ele atende as pessoas que já estão na fase são idosos, né? E eu queria que você falasse para a gente quais são as demandas de cuidados de saúde dessa população que envelhece aqui em nossa cidade.
Luiz, é uma honra, né, poder estar aqui hoje, conversar um pouquinho sobre esse assunto que acho que é muito importante, né? E, assim, a princípio eu não consigo generalizar, né? Assim, pensando no nosso município, mas pensando no atendimento que a gente faz ali no ambulatório, a gente já tem um perfil, né, de algumas demandas específicas. A gente atende os idosos, né, da nossa comunidade e também cuidadores desses idosos. A gente tem feito atendimento também aos cuidadores e as principais demandas, né, desses idosos que chegam para a gente são mulheres com mais de 80 anos, viúvas, baixa escolaridade, baixa renda, comorbidades, né, principalmente hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, depressão, incontinência urinária e demências em geral. E além disso, já com uma certa dependência, né, dependência parcial, principalmente para as atividades instrumentais de vida diária e um alto índice de vulnerabilidade clínico-funcional. Esse é o perfil dos idosos que chegam para a gente. Né? Além disso, tem o perfil dos cuidadores que a gente também tem avaliado.
Os cuidadores, né, dessas pessoas
idosos que vão em busca do serviço. Uhum. Então, desses cuidadores, 100% deles mulheres. Né? Cuidadores
que
mulheres.
Que sobrecarga que as mulheres têm. Né?
Com 50 anos, né, a média de idade delas. São filhas, geralmente, casadas. Uhum. Com média escolaridade, em torno de 8 anos, 7 anos. Que despende geralmente, em média, 17 horas por dia para dar esse cuidado, né?
É muito tempo, hein?
Comorbidades têm aparecido, né? Pessoas nessa faixa etária de 50 anos, cuidadores com, né, comorbidades e sobrecarregados.
Puxa vida, que desafio, hein? Então, o ambulatório de gerontologia, ele tem esse foco de atender essas pessoas, né? E as pessoas, o que ele faz exatamente, professora? Como ele desenvolve o trabalho junto a essa clientela aqui, que você comentou com a gente?
Então, o ambulatório, ele é um espaço, né, que atende pessoas idosas e os seus cuidadores, né? A gente também acolhe esses cuidadores e é em nível secundário de atenção. Então, é um nível que exige mais tecnologia, um nível que exige especialidade, né, uma formação do profissional mais especialista, né? Então, é um nível acima daquilo que é atenção primária.
Né?
Então, já chega as pessoas que devem chegar para o nosso atendimento, pessoas que já têm demandas, né, principalmente das doenças crônicas, que já precisa de um suporte maior de atendimento.
Mais,
né,
especializado.
Mais especializado.
Né? E esses pacientes do ambulatório, eles vêm de onde? Quais são os órgãos? Como ele chega até o ambulatório de gerontologia?
Tá. O ambulatório de Geronto, ele foi inaugurado este ano, né? Então,
este
ele está bem novinho, recém-nascido, né? Desde agosto. Então, nós temos aí 4 meses desse ambulatório funcionando. E ele está inserido no CROSS, sistema CROSS, que é o sistema que regula, né, as consultas. Então, ele é 100% gratuito, 100% SUS, e as pessoas podem vir, né, encaminhados da unidade básica de saúde, das UBSs, as estratégias de saúde da família, da UPA também, da rede que usa esse sistema, da rede SUS, né, de saúde. Assim também como hospitais, por exemplo, a Santa Casa, que tem o sistema CROSS também, identificou um atendimento de um idoso que é perfil para um atendimento desse nível secundário do ambulatório de gerontologia, pode ser encaminhado também pela Santa Casa.
Você comentou de encaminhamentos da área da saúde. Existem encaminhamentos da área social, por exemplo?
Então, da área social, por exemplo, CREAS, né, CRAS, não, eles não usam o sistema, mas eles articulam com a rede, né? Então
eles podem encaminhar pacientes.
Podem estar direcionando esse paciente para uma UBS, por exemplo, para que a UBS faça o agendamento, né? Desde que identificado o perfil, pode ser encaminhado dessa forma.
E, Aline, você falou uma coisa muito importante, que é a sobrecarga do cuidador, né? Vocês percebem isso no trabalho, no dia a dia do ambulatório, que existe uma sobrecarga do cuidador?
Sim, muito, né? Isso é algo que tem nos deixado bastante preocupados e a gente tem feito, né, pensado em algumas estratégias para atuar com esses cuidadores, né, principalmente no ano que vem. A gente tem um protocolo de avaliação, né, que foi elaborado, foi criado pelo grupo, e a gente aplica para os cuidadores também, e a gente usa um instrumento que avalia esse nível de sobrecarga. E mais de 60% desses cuidadores avaliados, eles têm sobrecarga, pontuaram a sobrecarga.
E tem algum tipo de agravo do idoso que faz com que o cuidador tenha uma sobrecarga maior?
São somadas várias coisas, né? Eu acredito que, sim, é um fator super importante. Então, quanto mais dependente é esse idoso, maior as chances desse cuidador desenvolver a sobrecarga. Porque mais coisas ele vai precisar fazer o dia todo. Então, 17 horas no dia com aquele idoso.
É
o banho,
tempo, né?
É a alimentação, é o medicamento, né? É o retorno às consultas.
E esse cuidador, ele, normalmente, ele tem algum tipo de ajuda?
Olha, o perfil que a gente tem atendido, a gente tem percebido pouca ajuda. E pouca rede de suporte, né? A família mesmo acaba atribuindo a uma pessoa para cuidar e acaba se afastando. Então, cai sobre essa pessoa unicamente toda a responsabilidade do cuidado.
Então, por exemplo, uma pessoa que se sente sobrecarregada em exercer o cuidado, ela pode procurar o serviço de saúde para procurar um apoio? Aline?
Sim, claro, e deve. Né? Porque um idoso doente, como ele vai cuidar? Né? Então, nós temos dois grandes interesses, que é o idoso que a gente atende e o cuidador. O cuidador precisa estar bem. Né? Porque a gente sabe que a responsabilidade do cuidar do idoso é da família. Né? Então, se eu não tenho uma família funcionante, uma pessoa que possa exercer, a gente não tem para onde recorrer. Né?
É
a gente acaba tendo que institucionalizar esse idoso. Então, a gente precisa do cuidador saudável. Né? A gente precisa do cuidador bem, né, para
poder fazer um cuidado efetivo. Né? E a gente sabe que as famílias estão diminuindo de tamanho. Né? Cada vez mais a gente vai ter menos pessoas disponíveis para exercer o cuidado.
Exatamente.
Né,
é algo que nos preocupa.
E vocês, assim, veem na atuação multidisciplinar como uma forma de atender, assim, as especificidades do envelhecimento, como é que é essa atuação multidisciplinar? Porque vocês ali no ambulatório têm mais pessoas atuando junto, né, em conjunto com a gerontologia. Explica para a gente como é que se dá esse contexto multidisciplinar.
Isso, o ambulatório está inserido dentro do hospital universitário, né, da UFSCar, e são 39 ambulatórios, né, que atendem a comunidade. E no hospital a gente tem outros profissionais, tem todos os profissionais da saúde, né? Nutricionista, fonoaudiólogo, assistente social, médicos, enfermeiros, né? Psicólogos. Então é uma equipe que está exercendo seu papel ali no hospital. Então quando a gente entende a necessidade de pedir, né, apoio de algum profissional mais especializado nessas áreas, a gente pede, faz o pedido de interconsulta e tenta trabalhar junto. Porque nós entendemos que a equipe multidisciplinar é um conjunto de especialistas, né? Uhum. Que de diversas áreas, que trabalham em equipe, né? Esse é o ideal, em busca de um objetivo comum. Por exemplo, né, se a gente for pensar na gerontologia, né, no ambulatório de gerontologia, nós somos a equipe principal, né, que faz o atendimento, mas que muitas vezes precisamos do apoio do assistente social, do geriatra, né, da fono, da enfermagem, da nutrição, que, por exemplo, podemos trabalhar juntos para melhorar a capacidade funcional de um idoso que a gente uhum. atende. Né, todos juntos trabalhando para o mesmo objetivo. Né?
E o gerontólogo que faz parte do ambulatório, ele acompanha todo o trânsito do idoso dentro dessa rede assistencial que você falou, desse atendimento multidisciplinar?
Sim, acompanha, ele intercede por isso, uhum. né, e ele é o papel dele, né, uhum. também de fazer toda essa articulação entre os profissionais, entre os serviços, uhum. e garantir que isso esteja acontecendo, né?
Uhum. Agora, a gente comentou, você falou agora há pouco, que existe encaminhamentos fora do contexto da saúde, né? Uhum. E quais os órgãos que demandam lá para o ambulatório uhum. de gerontologia? Você tem algum exemplo?
Ó, nesse curto período, né, de funcionamento do ambulatório, a gente tem visto, percebido bastante demanda da assistência social.
Da assistência social? Oh, que legal.
CREAS é um grande parceiro nosso, uhum. né, essa rede de assistência social especializada, né,
uhum.
e tem chegado bastante casos para a gente, casos bastante, assim, complexos, né, com problemas familiares, com riscos de institucionalização,
uhum.
então eles encaminham para a gente para que a gente faça essa avaliação multidimensional, uhum. para que a gente consiga trabalhar essa família, trabalhar esse idoso, esse cuidador, para que as coisas se ajustem, para que ele não seja institucionalizado.
Tá. Né? Explica para o ouvinte, professor, o que é institucionalizar? A palavra é difícil.
Institucionalizar é internar esse idoso numa instituição de longa permanência para idosos.
Ah,
né?
Entendi.
Que é como a gente falava antigamente, os asilos.
Os asilos,
né?
Antigamente.
Então, a gente tenta, porque o principal objetivo, isso é constitucional, é que a família seja responsável pelo idoso. Então, a uhum. gente trabalha em função disso. Né?
Certo. E quando a família não consegue prover esses cuidados,
existe essa possibilidade. Quando o idoso, por exemplo, ele é único, né? Os irmãos morreram, uhum. ele não casou, ele não tem filhos. Às vezes, há um sobrinho lá num outro estado. Então, ele está sem suporte, já está com declínio cognitivo, declínio das funções, né? Da capacidade funcional.
Uhum.
É necessário que ele seja institucionalizado, por
e
exemplo.
E esse processo, Aline, quem coordena esse processo são órgãos da assistência social?
Exato.
E eles andam junto com a geronto.
Isso, eles pedem um apoio, né, tá. mesmo para a gente complementar essa avaliação.
Uhum.
Né, a gente tem muito apoio da geriatra, né, ali do hospital também, que a gente uhum. sempre senta, discute os casos em conjunto para melhor resolver cada caso.
Uhum.
E de forma, né, biopsicossocial, né, da forma mais holística possível.
E, professora, você vê uma tendência a incremento desses processos de institucionalização de idosos? Por conta desses novos contextos familiares, dessa questão social, econômica que a gente está vivendo?
Eu acredito que a tendência é aumentar cada vez mais. Por isso, uhum. a gente precisa melhorar as estratégias de prevenção, né, promoção, para que essas pessoas mantenham uma qualidade de vida, né, na velhice e consiga, né, ser autônomos, independentes, né, por mais tempo. Né?
Então, vendo assim essa importância do trabalho da gerontologia, né, nessa questão de prevenção, a atuação dos serviços em gerontologia na atenção primária seria de importância fundamental, né?
Exatamente.
E como é que a gerontologia hoje atua na atenção primária do município?
Então, nós temos alguns recursos, né, no município, que são, né, nessa esfera de promoção de saúde, né, na atenção primária, como o Centro de Referência do Idoso, né, que é um centro que faz atividades, né, voltadas para o idoso, né, desde educação, saúde, eles têm várias ações muito importantes. Né, e a Geronto se envolve principalmente o curso de gerontologia, com estagiários, né, com apoio para esse serviço. E ouvi, tenho informações seguras de que está sendo construído um centro-dia para o idoso no município. Né?
Ah,
ele já está em franca construção.
E quais seriam os serviços desse centro-dia?
Então, o centro-dia ele é voltado para um idoso que já tem uma certa dependência, né? Uhum. É parcial, né, das atividades de vida, uhum, diária.
Tá.
Então, é um centro que vai atender o idoso durante o dia, né?
Uhum.
E no final do dia ele volta para a família. Então, vai ter uma equipe multidisciplinar, fisioterapia, fono, enfermagem, futuramente gerontólogo, com certeza.
Que bacana!
Né? E a gente... para trabalhar esse perfil que vem demandando, né? Que a gente precisa realmente ter esses espaços para evitar que esse idoso chegue a ser institucionalizado.
Você acha que o centro-dia iria melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e prevenir essa institucionalização precoce, por exemplo?
Com certeza. Acho que é fundamental que o município tenha um centro com esse... né, objetivo.
Isso está previsto já para 2020.
Está previsto e está em construção.
Nossa, vai ser um ganho muito grande.
Eu trouxe até aqui essa informação, né? Ele está sendo construído lá na rua José Raimundo, do Jardim Zavagli, atrás do Araci, né?
Uhum.
E ele está sendo construído pelo Tenda, do Atacado Tenda.
Que bacana.
Porque é após um acordo que foi feito com a Prefeitura de São Carlos.
Que bacana, vai ser um ganho.
Muito interessante.
Muito bacana para a população. E você falou dessa questão multidisciplinar, né, professora? Que o envelhecimento exige vários profissionais para que o atendimento das necessidades do idoso seja completo, né? Como você vê a importância da gestão dessa multidisciplinaridade na eficácia das terapias em gerontologia? Né, para essa população, porque a gente vê que na prática às vezes o idoso se perde na rede, né?
Uhum.
Então explica aí para a gente qual a importância da atuação do gerontólogo nessa articulação.
Eu acho que isso é algo muito importante, né? A gestão ela precisa de fato ser melhorada. Eu acredito que principalmente quando a gente pensa na gestão das redes, né? Como você bem falou, né? Do cuidado em redes, né? Isso é previsto dentro do projeto SUS e a gente sabe da dificuldade que tem para que isso realmente seja implementado de forma efetiva, né? Então, estando nesse posicionamento de gestor, né, das unidades, precisa ser trabalhado essa questão, né? Porque uma rede integrada, uma rede que consegue conectar entre si, é o que mais a gente precisa, né? Acho que aí sim
tá
nós vamos
falando,
conseguir fazer um atendimento não fragmentado e sim integral, né?
Uhum.
Como tanto se fala.
E, professora, você está inserida nesse contexto do envelhecimento, né? Há muito tempo. Você é diretora de um curso de formação em gerontologia, né? Como é que você vê o crescimento das demandas de serviços para essa população, né, que está envelhecendo? E que tipo de serviço você acha que vai demandar mais?
Eu acredito que a tendência é só crescer, né? Dado, uhum, o panorama que a gente tem mundial, né, uhum, do envelhecimento da população. Isso,
uhum,
já é fato.
Uhum.
Né? Todo mundo já sabe de cor salteado que o Brasil, né, e o mundo, né, envelhece. E a tendência é cada vez mais. Então, esse tipo de serviço da rede primária, da atenção primária, tem que ser implementado, tem que ser mais fortalecido.
Serviço de prevenção, né?
De prevenção, porque a gente não pode esperar, né, chegar lá na velhice e querer fazer, agora eu vou querer ter saúde.
Uhum.
Né? Acho que a prevenção, né, ela vem no ciclo da vida.
Verdade.
Né? Os hábitos de vida, a gente, uhum, isso tem que ser trabalhado desde a infância.
Eu sei que você trabalha num projeto de extensão, uhum, junto a crianças,
isso,
né? Fala um pouquinho da importância de sensibilizar, isso, as crianças para o processo de envelhecimento.
Ah, é verdade. Acho que é isso aí. É desde a infância, né?
Uhum.
E a criança ela é muito inteligente, muito esperta. Ela está aberta aos novos conhecimentos, né? E elas, a gente pensa que não, mas elas sabem muito, né? Então, a gente tem trabalhado com as crianças, principalmente para conscientização, com o processo do envelhecimento.
Como respeito ele, também,
o
né?
respeito, o amor, né? Ajudar. Então, desenvolver esse sentimento e tem sido rico demais, tem sido muito importante.
Legal. Agora, professora, quem está ouvindo a gente e se sente, às vezes, com necessidade de procurar um serviço especializado, como é o caso do ambulatório, quem pode acessar esse serviço, como acessá-los, que dia, que horário que funciona o ambulatório? Fala um pouquinho para o ouvinte.
O ambulatório de gerontologia, por enquanto, né, para o ano que vem, né, a gente tem trabalhado, tem atendido todas as terças-feiras, das 14 às 18,
certo.
No Hospital Universitário. Né, nossa sala de atendimento é lá no Hospital Universitário. E caso você se identifique, né, dentro, né, desses critérios que já foram falados, procure uma unidade básica de saúde, né? Não precisa passar nem com, apenas com o médico, pode ser com o enfermeiro, né, com algum profissional da área ali que atende naquela unidade e peça para que ele te encaminhe para o ambulatório.
Certo.
Né? Ele vai te avaliar e, identificando esse perfil, ele pode mesmo, via CROSS, fazer o encaminhamento, fazer o agendamento do ambulatório.
E você, com a sua experiência, né, você, a sua formação original, você é enfermeira, né?
Sou enfermeira.
Enfermeira, tem experiência no trato das questões de saúde, né? Você tem, assim, a gente pede muito para as pessoas que vêm aqui, que são especialistas em envelhecimento, receitas, dicas, né? E vou pedir para você também, você tem dicas, assim, para que as pessoas tenham um envelhecimento saudável, ativo, com qualidade? O que você recomenda para as pessoas conseguirem esse envelhecimento de qualidade?
É isso aí que já até falei, né? É. A questão de... no ciclo da vida, né? Não é só pensar lá no momento da velhice, mas hoje somos adultos, né? Precisamos já, né, até antes disso, estarmos, né, com bons hábitos, né, alimentares.
De nutrição.
Bons hábitos alimentares. Eu tenho lido muito sobre isso e ontem mesmo eu até ouvi, você quer ter boa saúde, né? Abra menos embalagens, né? Então, e lá na UAC, né, a escolinha aqui da UFSCar, eles têm esse lema também. Descasque mais e abra menos embalagens.
Que legal.
Né? Então, pensando em comer mais legumes, mais frutas, né, naturais. Né? Então, e a gente tem tido uma tendência, principalmente por causa da vida que a gente tem, de hábitos que são mais fáceis. Né? Ah, vou comer um lanchinho, vou abrir essa bolacha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é...
As facilidades de hoje vão trazer dificuldades amanhã.
Exatamente.
Né?
Isso é evidente, né? Tá. As estatísticas trazem, né? A literatura traz isso como evidência, os bons hábitos de vida.
E você falou de nutrição e, por exemplo, a questão de exercício físico,
Exercício físico super importante, isso é também evidência. Né? Exercício físico, ele envolve atividade para fortalecimento muscular, né, estimulação cognitiva, socialização, lazer. Então, todos esses parâmetros são muito importantes para ter uma boa qualidade de vida. Né?
Porque a gente acredita que atividade física interfere só na parte física, né? Mas também na parte de cognição.
Cognição, né? Porque você precisa de memória para gravar aquilo. Se você faz musculação, você tem uma sequência que você precisa fazer. Se você dança, você precisa gravar aquela sequência de danças. Então, você está o tempo todo ativo, mentalmente, fisicamente, né? E além do que, você está no momento de lazer, no momento de desestresse, né?
E tem a questão da família, né, professor? Importância da família também nesse processo de envelhecimento.
Sim, o conhecimento da família, né, acerca, né, da situação que o idoso vive, né? A gente percebe muita falta de conhecimento dos cuidadores, de não entender aquele processo da doença e, às vezes, agir de forma que não é compatível com o grau de dependência, de deficiência cognitiva. E, às vezes, o cuidador não tem conhecimento sobre aquilo. Então, uma simples orientação sobre já faz um grande resultado.
Traz qualidade de vida para o cuidado, para quem é cuidado, e para o cuidador.
Exatamente.
Né? Aí entra essa esse tripé da gerontologia, né, que você, que a gente comentou, né, biopsicossocial, né?
Exatamente.
As pessoas não têm que ser olhadas só por uma dimensão, né?
Biológica, né?
Biológica. A gente vê na gerontologia essa tripla atuação.
Exatamente.
Que permite melhor qualidade de vida, né? E, puxa, que bacana. Eu queria ter mais tempo aqui para a gente conversar. Nosso tempo está se encerrando. Eu queria agradecer a sua participação. Desejo muito sucesso na sua labuta lá no ambulatório. É um desafio muito grande, né? O primeiro ambulatório de gerontologia do Brasil, que vai ser referência para outros que virão aí futuramente, né? E eu queria que você se despedisse aí e falasse da sua expectativa para o próximo ano.
Eu que agradeço, foi um prazer, né? Obrigada aos ouvintes aí que prestigiou a nossa conversa, né? Obrigada, Luiz, pela possibilidade dessa nossa troca de conversa. E as possibilidades para o ano que vem, a gente manter o atendimento e expandir, né? A gente está abrindo para o ano que vem oficinas, né, dentro, vinculadas ao ambulatório de estimulação cognitiva, oficinas de educação e saúde para o cuidador. Então, tem bastante coisa boa vindo, né, para a comunidade.
Que legal. Obrigado, professor. Aos ouvintes, um grande Natal, que a gente está rodando aqui o nosso último programa do ano. E valeu, obrigado.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.